Ok, irmãos, então estamos ao vivo também na nossa página do YouTube, também pelo Facebook da igreja e presenciais aqui com os irmãos presentes. Então vamos caminhar, vamos começar, já oramos, vamos para a exposição do nosso assunto. Irmãos, a questão da lei, a lei de Deus, aqueles que vão começar a acompanhar, ou tanto presencialmente quanto por acaso alguém que esteja acompanhando pela internet, nós estamos na aula 23, estamos no quarto mandamento já, que é do dia do Senhor, e a nossa relação com a lei é uma relação, ela tem um propósito que não é de salvação. Nós não somos salvos pela obediência da lei. Mas o que acontece é que Deus tem uma vontade oculta ou secreta, que é a providência dele, ou seja, nós não sabemos o dia de amanhã e nem agora, daqui a 5 minutos, está na providência de Deus, né, no decreto de Deus, que é outra doutrina da nossa igreja, que já estudamos também na escola bíblica. Mas o que nós sabemos é o que está escrito, o que está registrado. E a vontade de Deus é a nossa santificação. E a santificação, ela se dá como? É uma obra do Espírito, mas onde o homem, para ser salvo, regeneração é obra de Deus, intervenção de Deus. Mas na santificação há uma ação divina e humana. E a nossa parte nesse processo é tomar a cruz, negar-nos a nós mesmos, seguir a Cristo e obedecer a Deus, buscar a semelhança com Cristo. E essa semelhança, esse padrão é visto em Cristo, na lei de Deus. Ele obedeceu à lei, ele era santo, porque ele era santo mesmo, não tinha pecado, e porque também ele obedeceu perfeitamente à lei. Então, esses mandamentos, né, eles são a palavra de Deus, é a lei moral. E se aquele que irmão, por acaso, tem alguma dúvida, eu recomendo voltar às primeiras aulas, né, para rever qual o lugar da lei na nossa vida. Então, a gente está trabalhando aqui esses mandamentos sobre esse fundamento, esse pressuposto, certo? A base é a palavra de Deus, nós vamos citar os versículos, o fundamento bíblico, mas, como eu disse, a nossa igreja tem documentos que interpretam a Bíblia, mas que não tem peso de Bíblia, que é o símbolos de fé da igreja, que é a confissão de fé e os catecismos. Catecismo não é coisa de católico. Inclusive, se você estudar a história da igreja do protestantismo, quem começou a escrever catecismo foram os protestantes. Lutero tinha catecismo, Calvino, etc. Os católicos resistiram à confecção de catecismos. Esse sistema aqui de pergunta e resposta, que é interessante, que ajuda na memorização, mas finalmente depois eles aderiram. Mas o protestantismo brasileiro, ele não é acostumado, né, com esse modelo de expor a doutrina, mas historicamente é uma prática protestante. E os protestantes ensinavam os filhos com perguntas e respostas, né? E o catecismo é isso, é um método de ensino com perguntas e respostas. Então, a pergunta 115 do Catecismo Maior de Westminster, ela pergunta o seguinte: qual é o quarto mandamento? E a resposta é o que está lá em Êxodo 20. O quarto mandamento é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive das tuas portas para dentro, porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou ao sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou. Então, essa lei de um dia em sete está nos 10 mandamentos, no mesmo mandamento que tem lá: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, não são 9 mandamentos, são 10 mandamentos. Então, os protestantes, né, a igreja presbiteriana entende que o princípio de um dia em sete ser de Deus, está na lei moral, é um princípio moral. Se o irmão voltar uma aula, a penúltima aula antes dessa, eu fiz uma argumentação, fizemos aqui uma argumentação provando que esse mandamento ele é moral. Deus nos dá seis dias trabalharás, faça a sua obra, descanse, tire o seu lazer, trabalhe, venda, compra, faz o que é necessário, se organiza, há um dia que é de Deus, que no Antigo Testamento era o Shabat, o sábado, o sétimo dia, e no Novo Testamento é o domingo, é o dia do Senhor. E não há diretamente no Novo Testamento assim, guardarás o domingo, mas João estava no dia do Senhor, na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, e no livro de Atos você vê elementos de culto no primeiro dia da semana, que é o domingo, não é a segunda-feira, o primeiro dia da semana. Então, há princípios de que a igreja se reunia no domingo, era o dia do culto cristão, não era o sábado mais. Houve uma mudança. Então, isso também eu argumentei numa aula anterior, né, argumentamos isso aí. Vou ler dois versículos que são citados pelo Catecismo, Josué 24:15 e Neemias 13:15 e 17. Josué 24:15, Josué, no final do livro de Josué, Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vamos ver aqui mais na frente, o Catecismo vai citar, que tem gente que acha aborrecido um dia para Deus, e esse dia tem que estar no culto de manhã, de noite, e eu não posso fazer o que eu quero. Tem gente que se aborrece, que acha aborrecido, que acha os mandamentos de Deus pesados, fardos. Para o crente, irmãos, para o filho de Deus, a lei de Deus, ele tem prazer na lei de Deus, ele tem uma nova natureza, ele é uma nova criatura. O mandamento de Deus não é... É claro que a gente tem um pecado, né? A carne, que vai militar contra o Espírito. Mas nós temos que ter prazer em servir ao Senhor. Se Deus está dizendo, eu quero um dia em sete, né? Então, para o crente, ele vai servir a Deus, ele vai fazer isso de coração. Como Josué diz, eu vou servir a Deus. Né? Se para vocês, ele diz para aquele povo, né, que era Israel dos seus dias, se para vocês é mal, então para muita gente servir a Deus é... A pessoa acha difícil, tudo é problema, tudo dá trabalho, tudo é ruim servir a Deus. Então, assim, o problema não está em Deus, não está na Bíblia, não está na lei de Deus. O problema está que as pessoas não querem servir a Deus, querem servir a si mesmas, né? E aí há esse conflito. Neemias 13, 15 e 17. Lá no livro de Neemias diz assim: naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sob jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Neemias está falando para o Israel dos seus dias. Era o Antigo Testamento, o dia era o sábado, era o sétimo dia. E ele está protestando ali, ele protestou, porque as pessoas estavam fazendo coisas que tinham seis dias para fazer. Seis dias para vender, carregar lá no jumento, carregar seu vinho, figo, pisar as uvas lá, seis dias para fazer isso. E aí, justamente no dia de Deus, a pessoa não conseguia parar. Irmãos, tem dois problemas que existem, que a Bíblia, que temos que aplicar para os nossos dias. Um problema é pessoas viciadas em trabalho. Não querem descansar, são viciadas. Pessoas que vivem idolatrando o trabalho, não querem descansar, Né? Tem aquele orgulho que não descansa, não para, aquela vaidade. Ah, sou viciado em trabalho, aquela vaidade. E o outro problema, muito comum na nossa cultura também, que esse mandamento nos lembra que devemos aplicar, é a aversão ao trabalho, que começa desde criança. Às vezes, na nossa educação, quando educamos os filhos, as crianças, não, você tem que ensinar que é valoroso trabalhar, é honroso trabalhar. Que a criança, quando está fazendo alguma coisa ali, colocando na mesa, está servindo a família, que é algo bom, proveitoso. Então, nós crescemos numa cultura que trabalha porque é o jeito, porque é obrigação para poder... Na verdade, as pessoas trabalham para poder descansar no sentido... Claro que a gente precisa desse ciclo, né, de trabalho e descanso, mas, assim, as pessoas suportam o trabalho. Elas não trabalham para a glória de Deus. Elas não vivem para a glória. Elas suportam ali esse trabalho aqui porque ela quer ter o dinheiro para ter o conforto, tirar a folga, as férias no tempo devido. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá a ideia de um descanso, né? Deus criou o descanso, é bíblico, moderado, com propósito. O descanso tem um propósito. Há um descanso espiritual, que é o dia do Senhor, e a Bíblia honra o trabalho, e esse mandamento, 6 dias trabalharás. Então, o descanso do sétimo dia pressupõe trabalho. E o trabalho não é ruim, mas tem gente que idolatra o trabalho. E aí Neemias disse, contendi com os nobres de Judá, e lhes disse, que mal é estes que fazei profanando o dia de sábado? Então, no Antigo Testamento, lá, para nós, né, nós não somos adventistas, né, então os adventistas continuam achando que é o sábado. Eles não entendem a transição do Antigo para o Novo Testamento, que há uma mudança do dia. Mas eles entendem o princípio que a lei permanece, né, a lei é moral. Mas eu não sei, com relação ao legalismo, aparentemente, eles... lidam com o mandamento de modo meio legalista também. Isso seria outro problema. Né? Mas o mandamento realmente ele permanece, só que o dia muda. Né? Então, para nós, nós entendemos pela Escritura que é o domingo. Pergunta 118. Agora, eu já passei por algumas perguntas, né, sobre o quarto mandamento. Então, eu chego na pergunta 118. Por que o mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores? Esse mandamento é para todos, vamos ver, mas há algo direto aos líderes, aos chefes de família. Isso aí para nós hoje é um problema, né? Porque tudo aqui agora está difícil, é problemático, porque as pessoas... se ofendem, né? Que se a gente falar que existe chefe na família, né? Ou que existem posições de autoridade que Deus estabelece, há um igualitarismo na sociedade, né? Mas, segundo Deus, segundo a Bíblia, existe a ideia daqueles que são chefes, cabeças, né? Nas suas esferas de ação. Então, o mandamento, se você ler lá no mandamento com calma, você vai perceber o seguinte, não farás nesse dia obra, nem tu, aí ele vai dizer, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino. Então, ele está falando, há um certo patriarcado, né, ali no Antigo Testamento, ele está falando, você, falando ali para os homens, né, para os líderes, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um peregrino. Então, havia uma responsabilidade maior nas costas dos homens, dos líderes. Responsabilidade maior. Então, esse mandamento... Por que o mandamento é especialmente dirigido aos chefes de família e outros superiores? Resposta. O mandamento de guardar o sábado é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque eles são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas também fazer que ele seja observado por todos que estão sob seu cuidado, e porque são às vezes propensos a embaraçá-los com seus próprios trabalhos. Então, os líderes, os pais, os chefes, eles são pecadores. Mas, assim, toda autoridade que você tenha vem do alto, vem de outro. Ninguém tem autoridade inerente. Toda autoridade na terra, ela emana de Deus, certo? Então, quando Pilatos foi crucificar Jesus, Jesus disse assim, tu não teria essa autoridade se não tivesse sido dado, né? E havia outra pessoa acima dele, então existe uma hierarquia de autoridades onde, finalmente, a autoridade vem de Deus, é Deus que concede a autoridade. Então, mas essas autoridades são pecadoras e são propensas a quebrar a lei de Deus. Quem está debaixo de autoridade, se tiver debaixo de uma autoridade piedosa, temente a Deus, vai ter vantagens. Mas vai ter momentos que a autoridade vai ser instrumento de lhe tentar pecar. E a Bíblia é muito clara, irmãos. Por mais que você esteja debaixo de autoridade, quando conflita a autoridade do homem com a de Deus, você fica com Deus. Importante obedecer a Deus do que aos homens. Mas os homens têm... a autoridade existe. Embora a autoridade de Deus é maior, é última. Então, essas pessoas que estão investidas em posições de responsabilidade, elas têm que guardar, elas são obrigadas também. Não é assim, eu tenho autoridade, então assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Assim, eu posso fazer o que eu quiser e quem está debaixo da autoridade tem que obedecer. Não, todos têm que obedecer à lei de Deus. Entende? Então, os superiores, quem está em posições, tem que obedecer também. Não é só impor ou usar de autoridade sobre o outro e não fazer nada. Então, há uma responsabilidade, Deus vai cobrar dos líderes, mais ainda. Então, a responsabilidade desses líderes é observar a lei de Deus e também fazer que esse mandamento seja observado, porque os líderes também são propensos e embaraçados com seus próprios trabalhos. Não se engane, todo mundo é tentado a quebrar a lei de Deus. A gente acha assim, não é fácil, porque é o pastor, ele já vive para pregar o evangelho, então é fácil ele guardar o dia do Senhor. Não, irmãos. Todo mundo tem outras coisas para pensar no domingo também. Todo mundo vem de uma semana corrida de coisas. Todo mundo tem problema na família, todo mundo tem problema de saúde em algum momento. Coisas, negócios. A pessoa tem negócios ali e ela, se não tiver cuidado, no dia de domingo ela fica pensando o dia todo, a mente trabalhando, pensando em negócios seculares. Tem uma lista de versículos, eu já li dois. Né, o quarto mandamento está em Êxodo 20, 10. Também Deuteronômio 5, a lei primeiro está registrada em Êxodo 20, mas há uma repetição da lei em Deuteronômio 5. E há uma ênfase para os chefes de família, uma responsabilidade. Josué, lembra Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Josué diz, Neemias, usando sua posição de autoridade para exortar o povo. Então há uma responsabilidade maior, certo? Sobre os líderes. Então, você vai ver também Jeremias 17. Jeremias 17, 20 a 22, tem uma parte que diz assim, no verso 21. Guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Era o trabalho, né? Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Deuteronômio 5, 14 a 15, depois os irmãos leem a repetição da lei. Irmãos, então, voltando agora li as perguntas, a lei, alguns versículos, agora vamos ver aqui o comentário e conversar sobre esse mandamento, certo? Vamos então. Quem tem a obrigação de guardar o sábado? Pense, quando a gente fala de sábado, é o Shabat. É um dia em sete, que para nós esse dia é o domingo. Ou seja, o dia do Senhor, o dia do culto, o dia da adoração. Então, para nós, o domingo, já falei sobre obras de necessidade, quem trabalha na saúde, algumas profissões que vão trabalhar nesse dia, né, não tem problema. Obras de necessidade são feitas nesse dia, visitas podem ser feitas, visitas pastorais, visitas diaconais, tudo que é espiritual, de necessidade, pode ser feito. Mas quem tem a obrigação de guardar esse dia? Todos. Logo também, se o dia do Senhor é moral, é mandamento, então há um sentido em que é dever nosso, se não tiver doente, se não tiver um trabalho de necessidade, estar no culto. Mas o fato, as pessoas, o problema é que muita gente tem assim, se é lei, é forçado, é mecânico, é frio, não. O resumo da lei é amarás o Senhor de todo o teu coração, força, alma e entendimento. Ou seja, apesar de ser lei, podemos dizer como no Salmo 122, se não me engano, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O fato de ser mandamento, amar ser um mandamento, ame o próximo, é mandamento. Mas você deve amar de coração. Por exemplo, Deus diz assim, marido, ame a esposa. É o que isso? Mandamento, né? Marido, ó, e esposa, respeite o marido. Se a esposa não amar o marido, ela vai respeitar ele, assim, forçada, porque Deus mandou respeitar, eu vou lá fazer. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer, apesar de ser um mandamento, Deus quer que você faça de coração. Marido, ame a esposa. Ah, mas a esposa é isso? Não, ame. Então, você, Deus requer isso de você. Você vai amar livremente, alegremente. Você tem que amar a sua esposa, embora seja um mandamento. Então, ser mandamento não é oposto a você fazer o que a lei diz de coração. Então, o fato de ser lei moral, ser mandamento de Deus, então, assim, tirando as exceções, tirando situações muito específicas, domingo, para nós, né, baseado em tudo que já argumentei, nós devemos nos congregar, nos reunir, cultuar a Deus. Dizer assim, que dia abençoado, que bênção. No dia que você pode, livremente, gente, tem muitas pessoas que não podem cultuar. Pessoas que estão em países, a igreja não pode cultuar livremente. Tem gente escondida em cavernas, em igreja subterrânea. Igrejas que não têm ministério da palavra, não têm ministro, não têm a pregação fiel. Então, para nós, irmãos, nós devemos dizer assim, que bênção, que dia do Senhor maravilhoso, que feira da alma. Eu vim para a igreja, Deus falou comigo, eu cultuei a Deus, eu busquei o reino de Deus. A gente deveria acordar no domingo animado, alegre. Eu vou servir a Deus, mas é mandamento, mas ao mesmo tempo, de coração, com alegria. Então, se está sendo um fardo, então você tem que parar para pensar nessa questão, meditar. Por que é que é um fardo? Porque a lei de Deus é espiritual, e Deus é espírito. Deus observa a obediência externa, mas ele também observa a nossa disposição. A igreja tem defeitos, você vai chegar aqui, vai ter as dificuldades. Mas ore a Deus, peça alegria, esteja alegre na presença de Deus, no dia do Senhor. Você vai ver o defeito, ah, irmão, chega lá, irmão, cheio de defeito, a igreja tem as suas dificuldades. Mas é o dia do Senhor, você vem para a igreja para louvar a Deus, para cultuar a Deus. Então, E todos devem estar aqui. Se não houver alguma situação de doença, de alguma crise, algum trabalho de necessidade, alguma situação que demande, né, ausência, nós devemos estar aqui. Faz parte do nosso serviço a Deus. Até mesmo essa preparação para conseguir estar aqui no domingo. Então, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a ideia aí é que todo mundo, os governos, organizações, corporações, todos deveriam, nesse dia, estar onde? Servindo a Deus, cultuando a Deus. A lei de Deus é só para crente? Eu já argumentei isso aqui. Se você dizer que esse mandamento é só para crente, então não matarás, é só crente que não pode matar outro. Não adulterar, é só crente que não pode adulterar. É só crente que não pode dar falso testemunho. Não, irmãos, é moral. É moral, é para todo mundo, para todos. É o dia do Senhor. Ah, mas a autoridade lá não é crente. Pelo menos assim, ela vai descansar, deixa a igreja cultuar. Não quer cultuar, mas não impeça os cristãos de cultuar. Né? No mínimo isso. É liberdade de consciência, liberdade religiosa. O país, né, tem liberdade de consciência. A gente não é uma teocracia, a gente não pode forçar o povo a vir para a igreja. Mas, no mínimo, entenda que é o dia do Senhor. Então, os governos, as leis, né, as associações humanas deveriam entender isso. Os adventistas vão lá, brigam pelo sábado deles, ninguém mexe, né? Ninguém toca. Eles são dispensados de tudo lá no sábado. E os cristãos, nós não... Na verdade, a igreja evangélica não entende, a maioria não entende que o domingo é o dia do Senhor, nesse sentido, né, que a gente entende aqui na nossa igreja. Então, as pessoas ignoram, não lutam, né, não se incomodam em profanar o domingo, né, o dia do Senhor. Que classe de pessoas acumula para si a obrigação de obedecer esse mandamento? Então, há uma classe de pessoas que é mais ainda cobrado. Aquele negócio de grandes poderes, grandes responsabilidades, não é só negócio lá da revista em quadrinho, não, né, do Homem-Aranha, não. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem tem autoridade vai ser mais cobrado. Às vezes a gente olha para a autoridade, para quem está em governo, só olha para as vantagens de ser uma autoridade. Tiver aquela pessoa, um presidente, um prefeito, ele tem muita responsabilidade diante de Deus, responsabilidade moral, espiritual. Há um peso que é a cruz dessa pessoa, ela tem que carregar. Né? Ele assumiu aquela posição de autoridade, Deus deu a ela aquela posição. Então, essas pessoas que são autoridade na família, na igreja ou no Estado, estão obrigadas. Então, a autoridade não é só para mandar, não, os outros obedecerem, não. A autoridade também está debaixo da autoridade de Deus. Então, a verdade universal de que grande autoridade envolve grande responsabilidade é tão verdadeira quanto outras questões, e para essa questão também. Então, às vezes, depois que a gente ensina, né, aqueles que estão em autoridade, né, ensinou, chega a hora também de exercer a autoridade. Lembra de Neemias? Neemias era a autoridade, ele foi lá e protestou contra as pessoas que estavam quebrando o mandamento. É verdade que a igreja hoje, a maior parte, não é consciente dessa questão, ou não concorda, né, de alguma maneira. Mas o chefe de família, por que que não está na igreja? Por que que o filho não quer vir? Ah, está doente? Beleza, está doente. Não está em condições. Mas não quer vir, pronto, não quer vir para a igreja porque não quer. E aí fica por isso mesmo? Não. O problema é que é outro problema que nós vamos ver mais na frente, que é honra teu pai e tua mãe, né? Que é o mandamento de respeito à autoridade, que não existe hoje, né? Que é outro problema grande que a gente vai ver na ética cristã mais na frente. Então, as autoridades, os chefes, os pais, nesse sentido também a mãe tem uma certa, né, autoridade também, tem liderança sobre os filhos, né? Claro também, mas principalmente o pai. No caso da ausência do pai, a mãe assume, né? Mas o fato, então, é que nós temos responsabilidade. Né? No caso, a igreja, o conselho, né? Pastor, presbítero, não é uma questão administrativa. Né? Por que é que o irmão não vem para a igreja e pronto, e não vem? A gente está na crise da pandemia, né? Então, por causa da pandemia, a gente sabe que tem questões de liberdade de consciência de pessoas, irmãos, que estão se resguardando, coisas do tipo. Mas, no contexto normal, o irmão some da igreja, vem só vem nas festas da igreja. Só vem na Páscoa, no aniversário da igreja e no Natal. Tem alguma coisa errada, irmãos. Não existe, né, no nosso entendimento, protestantismo nominal. Ter o nome no hall da igreja e não vir para a igreja nunca, sumir da igreja. Então, em geral, por causa da falta de ensino e da falta de disciplina na igreja, geralmente, infelizmente, o que acontece é assim, o irmão some, a gente exclui administrativamente do rol de membros da igreja. Mas a quebra do dia do Senhor, se concordamos com o catecismo, é moral, é pecado. A pessoa sumir, não cultua, não congrega, está em pecado. Qual é o mandamento? Porque todo pecado você tem que mostrar na Bíblia onde é que a pessoa pecou. Pecado não é desagradou a minha opinião, pensa diferente de mim, não. Pecado é quebra da lei de Deus. Então, qual é o pecado da pessoa que, sem motivo, se ausenta completamente do culto? É um dia em sete, é o quarto mandamento. Agora, é difícil a aplicação nessa questão, porque há uma discordância muito grande, né, sobre esse assunto. Muita gente não concorda com o que eu estou dizendo aqui. As igrejas não foram instruídas, né, mesmo as igrejas presbiterianas. Então, a gente enfrenta uma grande dificuldade com relação a isso. Porém, há um problema espiritual. Uma vez eu fui visitar uma irmã, que ela não tinha marido, e ela sustentava a casa, né? E ela dizia, eu fico preocupada, pastor, de não conseguir pagar as contas, e ela trabalhava domingo. Isso é incredulidade também. Né? Então, são questões ali que, às vezes, a pessoa tem justificativa, mas que não... tem questão, você tem que crer 6 dias, trabalho, confiar na providência de Deus e buscar com a graça de Deus isso, e descansar no dia do Senhor, e Deus vai abençoar. O cliente vai no outro dia. Então, muita gente tem medo, né, de perder o cliente, aí não tem coragem. Você tem que colocar a plaquinha lá mesmo, ó, o dia do Senhor, não trabalha de domingo. Né? Acostume os seus clientes sobre isso, eles vão ter que entender. Questão religiosa. É até uma oportunidade de você testemunhar de Cristo. Você diz, oh, sou crente, sou presbiteriano. Não é que eu perca a salvação se eu trabalhar de domingo, não é isso. A salvação é pela graça. Mas é o dia do culto, é o dia do Senhor. Nesse dia eu preciso me fortalecer. É um mandamento, mas eu também preciso está fortalecendo a minha alma espiritualmente, eu não trabalho, mas nos outros dias venha que você vai ser bem atendido, eu vou ter o maior prazer de lhe atender, e trabalhe firme, né? E faça lá nos outros dias o melhor trabalho possível para você ter o seu cliente ali. Confie em Deus, confie no Senhor. Como devem os chefes de família zelar para que o sábado seja guardado? Então, pelo bom exemplo, né? Então, eu estou ensinando, nós somos líderes, os pais, aqueles que ensinam. Então, nós devemos estar nos guardando de quebrar esse mandamento, né? Então, mais na frente, não sei se vai dar tempo hoje, né? Na próxima pergunta, 6 dias trabalharás e o sétimo é o do Senhor. Então, você ter uma vocação e ser diligente, trabalhar, ou seja, ociosidade, existe o descanso, existe o lugar para essas coisas, mas assim, há uma ociosidade que é pecaminosa. Principalmente aquela que lhe leva, você não faz as coisas nos 6 dias, aí quer trabalhar no domingo. E por que quer trabalhar no domingo? Porque não aproveitou os 6 dias direito. Então, nós que somos os líderes, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque isso é uma questão de gerência, de organização do tempo. E Deus quer que nós sejamos mordomos, bons mordomos. Então, o nosso problema é que nós não somos treinados a ser bons mordomos do tempo, que é um recurso valioso e escasso. Então, a gente é muito aleatório, uma cultura muito aleatória no uso do tempo. E, então, a piedade reformada presbiteriana, ela vive a semana lembrando do dia do Senhor. Lembra-te do dia de sábado, lembra-te do dia do Senhor. Então, você está na segunda-feira, então você vai dizer, não, ainda é segunda, mas eu tenho que trabalhar firme na segunda. Não ter isso que eu falei, o problema da aversão ao trabalho, né? O crente não, o crente trabalha para a glória de Deus. Então você vai trabalhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, com diligência, se organizar, para que, claro que no que depender de você, né? Tem circunstâncias que não dependem de nós. Chegou o domingo, você está desimpedido. Você poder descansar dessas obras ordinárias da semana, e estar aqui no culto sem estar pensando no cliente, sem estar pensando em outras coisas. Porque tem gente que está no culto, mas está aqui. Ele não está vendendo lá, mas ele está aqui calculando. Ah, tem um tal dinheiro para estar vendendo aqui. Entende? Então, isso é humano fazer isso. Você vai ser tentado a fazer isso. Mas, por amor a Deus, por temor a Deus, você vai se organizar e lutar contra isso para que não seja necessário. E os líderes, os pais, é mais grave ainda. Então, nós devemos instruir os que estão debaixo da nossa autoridade. Ensina o filho. Ensina, pessoal, domingo é o dia do Senhor, dia do culto. Se trabalhe, se organize, faça as coisas no tempo certo. Se ajeite aí para poder domingo, está tudo certo, tudo pronto. E às vezes chega um ponto, ele vai dizer aqui o comentarista, proibir, se necessário, pelo uso da autoridade que Deus lhe deu, atividades mundanas que possam violar a santidade do dia de sábado. Então, às vezes, chega um extremo, né? Teve um caso de eu, já em outro lugar que eu passei, explicar para a igreja, ensinar que não é para vender nada no domingo. A pessoa completamente consciente foi vender na porta da igreja coisas, né? Porque não concordou, né? Não concorda com o mandamento, certo? E aí, irmãos, assim, a gente não está acostumado com isso, mas a autoridade existe. Deus nos deu autoridade, o pastor, o conselho, os pais, e chegar e dizer não. É claro, né? Vão se chatear, vão ficar com raiva, porque não sabe que, não está acostumada com a disciplina, com o uso da autoridade. Então, a gente tem que ter uma certa paciência, uma certa misericórdia, mas há um momento também de ser usada a autoridade. E está faltando isso, né, na verdade. Então, nós temos que entender isso. Porque é a palavra de Deus. A autoridade não é nossa. É a gente estar ensinando e exercendo a autoridade debaixo de Deus. Debaixo da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo dita, né? Tem autoridade de assim diz o Senhor. Então, a autoridade da igreja, ela é de ensino, ela é declarativa. Nós declaramos o que Deus diz que tem que ser. Se a pessoa não aceita, então ela está se rebelando, né, contra a palavra de Deus. Se ela não concorda, então assim, é por isso que existem as denominações, né? Se a pessoa não concorda com a doutrina da igreja, então ou ela se submete ali porque não tem outra igreja fiel na cidade pregando o evangelho com fidelidade, então ela tem que tolerar, ou então ela pode procurar uma igreja que ela entenda que é mais coerente, né, com aquilo que ela acredita. Mas existe um momento de cobrar, irmãos. Entendeu? Existe um momento da gente chegar para o irmão, para o filho, dizer, ó, meu filho, isso aqui não é dia. Ou chegar, assim, às vezes a gente fica meio assim quando a gente sabe de uma história dessa, né? Porque a gente não está acostumado, é meio chocante, mas de chegar e dizer, ó, meu irmão, não é dia disso, não é, e exortar o irmão quanto a uma questão desse tipo, né? Mas é muita oração, porque as pessoas não estão preparadas, geralmente, né, para isso. Mas é a palavra de Deus, vai, a autoridade de Deus, né? E o conselho está aí para isso, né? É possível que os chefes de família sejam demasiadamente rigorosos ao determinar a guarda do sábado? É claro que pode haver abuso de autoridade, um rigor, né, excessivo. Mas o comentário diz aqui que o que está acontecendo nos nossos dias não é rigor excessivo, é frouxidão, né? Na verdade. Então, há uma tolerância muito grande no nosso meio, né? Nós toleramos muito. Mas tem que haver uma tolerância em algum sentido, pastor? Sim. Em que sentido? Especialmente com as crianças. É claro que você não pode cobrar uma criança igual a um adulto. Então, a gente tem que ter um entendimento, né? Mas você já pode ir ensinando o seu filho, que é um dia diferente. Você pode ir ensinando a criança e tudo mais, e aos poucos. Mas tem que ter paciência mesmo, né? Com os filhos. Aquelas crianças que cresceram sem instrução. Você não vai, da noite para o dia, chegar e já exigir algo. Até mesmo a própria igreja, né, precisa ser ensinada primeiro. Então, nós devemos ter cuidado, né, para também não nos tornar moralistas, legalistas, né, e entender que pode ser também a pessoa caiu num deslize, relaxou, né, na sua piedade, e que ela só precisa de um encorajamento, de uma exortação positiva, né, para ela se lembrar e retornar para o bom caminho. Então, temos que ter cuidado, né? Primeiro ouvir o irmão, né? Por que, irmão, que o irmão está faltando à igreja? Primeiro ouvir, ver. Aí o irmão está lá, está trabalhando no dia, não é um trabalho de necessidade, ouvir o irmão, né? Às vezes o irmão está passando uma luta, uma crise financeira. Às vezes ele precisa até de uma ajuda da igreja, da diaconia da igreja. Às vezes o irmão está apertado, está agoniado aí, está ali trabalhando no domingo, às vezes ele precisa de um apoio da própria igreja. Então, isso é pastoreio, né? Isso tem a ver com ouvir, né, os irmãos, ver o que é que está acontecendo. Então, temos que ter cuidado para não já execrar o irmão, ou cuidar, conservar, né, o bom nome do irmão também. Primeiro ouvir o irmão, primeiro conversar com o irmão, não tomar decisões ou conclusões precipitadas, ou não se indispor, né, com o irmão sem ouvir primeiro o irmão sobre o que está acontecendo, né, o porquê e tudo. Então, é por isso que é importante também a igreja conhecer, né? É muito importante a igreja conhecer esse mandamento, estudar e conhecer de fato. Que tipo de atividades deveriam ser excluídas da vida familiar no sábado? Irmãos, aqui são aplicações, certo? É o comentarista que ele está aplicando. Ele está, então, usando aqui da questão de aplicar mesmo. Volto a dizer, entre os reformados, como eu disse na aula anterior, existem nuances aí sobre essa... Quando a gente entra assim, porque a gente não tem, a gente trabalha com princípios. As pessoas gostam de caderninho de regras. Pastor, pode ou não pode? Geralmente, o que pastor mais ouve é: pode isso, pode aquilo, pode ou não pode? Na igreja tal, pode. Isso é o caminho mais fácil. Não é o que nós cremos. Nós ensinamos princípios. Você, Deus quer lidar com você como uma pessoa que tem cérebro, racional, que tem coração, mente, emoções, vontade. Então, você tem que entender o princípio e aplicar na sua vida, para não ser legalista, para não ser moralista. Você está de viagem, vai ter que comer no restaurante. Você está de viagem, vai ter que dormir no hotel. Ah, mas é domingo. Você está de trânsito. Você está em trânsito. Então, quando a gente traz aqui coisas assim bem diretas, geralmente as pessoas se apegam, né, a listinhas, pode ou não pode. Então, embora existam coisas que claramente não deveriam ser feitas, que quebram, mas a gente tem que entender que não é só listinhas de certo ou errado. Então, por exemplo, é necessário a criança estar estudando, fazendo tarefa de domingo, lição da escola de domingo? Não era, era para ser nos 6 dias. Não era para ser no dia do Senhor. Né? É para estar lendo um livro cristão, né? Livros comuns. Né? Então, pode ler o resto dos dias. Por que é que no dia de Deus, no dia do Senhor? Né? Há coisas que nós... É pecado assistir TV? Não, não é que é assim. Mas por que é que você não ouve uma pregação? Né? Por que é que tem que ouvir... Por exemplo, como eu falei, né? Isso até líderes podem incorrer. Né? Casos de... O pastor chegar atrasado na escola bíblica porque estava no baba, né, no futebol. É bom isso, o cara chegar atrasado na igreja no domingo porque estava jogando bola, todo suado, vai tomar banho e chegar atrasado no culto. Né? Então, essas coisas, irmão, não é, embora eu particularmente assim, é uma questão pessoal, né? Não é nada contra, eu até gosto de esporte e tudo, mas nunca consegui vibrar muito com futebol, né? Eu sei que irmãos que gostam muito, e não é pecado esporte nem gostar e nem torcer, não acho que seja pecaminoso, embora alguém pode... E aí existem no mundo pessoas que idolatram, né? Aí sim. Mas há uma maneira de você gostar dessas coisas de modo saudável. Mas o problema todo é que essas coisas, infelizmente, jogam tudo para o domingo, né? Essas coisas de jogo... Muitos jogos aí, é dia de domingo. Eu falei aqui do seminarista, né, que não foi para a igreja, deu uma desculpa lá, quando viu, apareceu no Globo Esporte a transmissão, bem em cima dele, filmando. Ele não foi pregar na igreja, estava no estádio lá, dia de domingo. Então, esse tipo de coisa, irmãos, não é assim, não é para acontecer. Né? O crente não está na igreja e está em estádios, né, acompanhando o jogo. Então, em tese, a leitura aí, né, reformada, ela vai colocar até o lazer, o esporte, futebol entraria no lazer. Né, uma coisa que você faz para espairecer. É um entretenimento. Para quem gosta, é um entretenimento. Cada um tem seu entretenimento. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra coisa. Então, o lazer tem o seu lugar. Ninguém vive só de questões sérias, de trabalho, tem o seu lugar, distrair, cada um tem um hobby, coisa que você gosta de fazer, um esporte, é bom, é saudável, faz bem para o corpo, jogar o seu futebol, fazer a sua caminhada, o que for. Porém, a pessoa, dia de domingo, não está na igreja porque está num passeio de bicicleta rodando lá os seus 30 quilômetros, fazendo outra coisa no dia que era para estar na igreja. Em vez de estar usando os meios de graça, ouvindo a pregação, está ocupado com essas outras coisas. Né? Então, tudo o que o comentário está dizendo aqui é todas essas coisas que você pode fazer no outro dia. Mas nem... E assim, você não pode separar todos os dias para o culto. Você não pode. Você tem que... Os homens aí, principalmente, têm que trabalhar, né? Trazer o sustento para dentro de casa. Você não pode passar segunda-feira o dia todo dentro da igreja. De manhã, de tarde, de noite. Então, existe o dia do Senhor Nós congregamos durante a semana, é saudável, é bom, nos encorajamos mutuamente, mas durante a semana a sua mente pode e deve se ocupar em glorificar a Deus nos seus trabalhos ordinários. A gente fala, né, vida secular, mas tudo é para a glória de Deus. Então, lá no seu trabalho, na família, limpando a casa, trabalhando, vendendo, estudando, você vai estar lá usando esse tempo para a glória de Deus. E aí, no domingo, não, é o dia que você vai descansar dessas coisas ordinárias, comuns do dia a dia, para buscar o bem da sua alma. Então, até mesmo, por exemplo, ele diz aqui algo interessante, né? A visita social. Você pode fazer na semana. A visita pastoral, até a visita diaconal. O domingo é um dia que pode ser usado, né? Para uma visita pastoral, né? Uma necessidade. Então, você pode... Pastor, estou precisando. Então, às vezes, você vai. Tem gente que não vai poder receber o pastor na semana, não tem tempo. Então, domingo seria um dia, ou os diáconos também, da mesma maneira. Então, não quebra esse tipo de visita no domingo, não quebra. Agora, quando vira a visita social, aí pode atrapalhar, porque o pastor tem que estar pregando na igreja. Então, se ele está lá distraído, conversando de outras coisas sociais. Aí, quando chega a hora do sermão, o pastor está com a... Ao invés dele estar com a mente dele cheia de Bíblia, ele está pensando de outras coisas, né? Embora, na visita pastoral, os problemas do irmão entram também, né? Problemas podem entrar. Crise, alguma dificuldade. Então, outras diversões públicas ou eventos esportivos, né? O bom se a cultura pudesse tirar do domingo, né? Só que o problema é que o domingo para eles é o feriado. O domingo para o mundo secularizado, o domingo é o dia do lazer. Mas para nós não é, irmãos. Há um conflito aí. E a gente vai servir. A gente vai servir a quem? A gente vai servir a Deus? Ah, mas é um. Pastor, isso aí é um fardo, né? É muito. Ser crente, então, é um fardo, né? Depende. Depende da maneira como você encara. Você pode entender como uma alegria abrir mão dessas outras coisas para estar servindo a Deus, ou pode receber como um fardo. Depende muito da maneira como recebemos. É o que ele vai dizer aqui agora, a próxima pergunta que o comentarista faz. Se todas essas atividades são proibidas no domingo ou no sábado, esse dia não seria considerado um fardo em vez de uma alegria? Depende. Se amamos a Deus, se temos prazer em Deus, não vai ser. Agora, se amamos o mundo e as coisas do mundo, se o nosso coração está nesse mundo, porque o dia do Senhor é um tipo do céu. Comunhão com Deus, você está na presença de Deus, usando os meios de graça. Então, onde é que está o nosso coração? Onde está o nosso coração? No Senhor, nas coisas de Deus. Então, se está, não é um fardo consagrar esse dia a Deus. Buscar o reino de Deus não é fardo. Não deve ser. Não deve ser em nenhum outro dia, né? Claro. Mas, especialmente, irmãos, o domingo. Então, a nossa piedade reformada, protestante, o domingo ele vai organizar o nosso tempo. Então, não é que você não possa nos outros dias estar servindo a Deus, mas o domingo, nosso olhar está voltado para o dia do Senhor. Né? A gente vive a semana, é o dia especial, é o dia de festa, é o dia da ressurreição de Cristo, é o dia que celebramos, somos livres. Nós não somos escravos do trabalho, do mundo. Eu sou livre para parar nesse dia de fazer outras coisas. Livre, né? Então, o entretenimento, às vezes, se torna uma escravidão. Então, eu sou livre, nós somos livres. Para, no dia de Deus, no dia do Senhor, congregar, adorar a Deus. Então, a gente tem que ver. Às vezes, o trabalho pode estar nos prendendo, entretenimento, coisas do mundo. Então, a gente tem que nos exercitar. Que a gente não conversa, né, mais sobre os mandamentos de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre... Até mesmo aí, a gente está vivendo aí tempos que parecem, né, ser os últimos... Assim, que são os últimos dias, são, né, mas parece ser a iminência da volta de Cristo. Então, a gente falar sobre essas coisas, né, ler livros cristãos, o coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, conversar sobre literatura cristã. Então, além do culto, que outras atividades são apropriadas para esse dia? Ele vai dizer aqui sugestões, né? Ler a Bíblia, ler literatura cristã, fiel, né, ortodoxa. Contar a história da Bíblia para as crianças, né? Chegar para o seu filho, ensinar o catecismo para o seu filho. Você não tem tempo no outro dia. Quem é Deus? Né? Quem é o homem? Ir lá fazer aquelas perguntas, ensinar, ler um livro cristão com o filho. Né? O culto doméstico ali pode ser feito. Né? Jogar jogos bíblicos. Tudo o que tem a ver com a questão espiritual. Né? Confortar os aflitos, encorajar crentes fracos. Evangelização cabe no domingo. É uma coisa boa, né? Cabe sim no domingo. Assistir transmissões religiosas ortodoxas, se você quiser assistir cultos transmitidos, não tem problema. Não é bom você se ausentar da igreja, né? Da sua igreja local. Porque não é, o culto online não é equivalente, ao culto presencial. Você está ali. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. É presencial. O culto online, você vai ser edificado, como se você estivesse lendo um livro ou alguma coisa do tipo. Então, mas você pode. Se você tem desejo, se você gosta de acompanhar um pregador, alguma coisa, não há problema. Você vem para a igreja e depois liga lá. Os pastores têm que se acostumar, né? Não tem que estar com ciúme do... Não tem como, né, mais. A gente vive numa era de informação. A gente prega e tem outros bons pastores pregando, os nossos membros vão ouvir, né, outros pregadores, que sejam pregadores fiéis, né, que os irmãos estejam seguindo, ouvindo bons pregadores, pregadores fiéis, mas não há problema nenhum nisto, né, não há dificuldade nenhuma, né, não há monopólio. Né, pelo contrário, nós entendemos que há outras igrejas fiéis e todos os pastores presbiterianos têm que falar parecido, né? A mesma coisa, a mesma doutrina. Se está diferente, então tem alguma coisa que não está certa, né? Que está errada. Então, não tenho que estar preocupado se os irmãos estão ouvindo outros pastores presbiterianos ou outros pastores fiéis. Se estão pregando a Bíblia, a gente vai falar igual. E aí, às vezes, são questões, né? Aplicações, maneiras de aplicar que variam. E os ministros, né? Os pastores oficiais da igreja, presbíteros, qual a responsabilidade na questão da guarda do dia? Dar bom exemplo, né? Me lembro quando eu era, fazendo bom tempo, né, sendo pastor solteiro, e às vezes eu vinha de outra igreja, eu passava e às vezes via vários restaurantes abertos, ficava meio tentado a usar desse serviço, né? É tão prático, né? Mas eu entendia, não, é o dia do Senhor, vou preparar alguma coisa, mesmo que seja simples, porque não havia necessidade. E a ideia que, quando você faz uso dessas coisas, uma pessoa está trabalhando para lhe servir. E o mandamento diz o quê? Não faz nem obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva. Então, você faz... Por que que, por exemplo, teve uma época, né, antes de ser pastor, que eu trabalhei com algumas coisas e precisei procurar emprego. A maioria dos empregos eu tinha que trabalhar no dia de domingo. Então, por que isso, né? Por que que acontece isso? Porque a cultura está... E a gente apoia, o povo de Deus apoia. Por que que a gente não boicota, né? Essas coisas. Então, às vezes você que é crente não consegue achar um emprego no trabalho de domingo, mas você também gosta, né, de usar o serviço de domingo. Quando é a sua vez, você não gosta, né? Mas Quando é você que tem que ir lá trabalhar, às vezes está procurando um emprego, e aí ó, o empregador vai dizer, ó, é domingo e pronto. Então, irmãos, é complexo isso. É claro que o que é serviço de necessidade é muito amplo, né? Muito complexo. Então, o posto de gasolina, às vezes, tem que ter, né? Tem que estar aberto. Coisas para quem está viajando, em tese, né? Para quem pode abastecer na semana, não deveria. Deveria se programar. Mas o fato, irmãos, é que nós devemos dar bom exemplo, né? Por exemplo, como é que a gente dá bom exemplo, né? Tentando, com a ajuda de Deus, aprimorar a nossa guarda do dia, nos preparar melhor para o dia, usar bem o dia. E também, por exemplo, às vezes a igreja está reunida, Supremo Conselho, coisas administrativas, dia de domingo. Às vezes não resolve tudo no sábado, presbitério, e entra no domingo. Né? Então, é o dia do culto, a gente está lá resolvendo coisas administrativas. Então, nós devemos ensinar, buscar, viver isso. É fácil, irmãos? Não é. Se você fala, pastor, o senhor guarda perfeitamente o domingo? Eu vou dizer que não guardo. Não sei se é possível guardar 100% perfeito, né? Nós somos pecadores, né? Temos a limitação, vivemos num tempo, numa cultura. Agora, eu não sou indiferente ao princípio, eu entendo que devo me alegrar, não é só porque eu sou pastor e tenho que estar aqui de manhã à noite, mas eu tento guardar meu coração, me alegrar, vir com alegria para a igreja e tudo mais. Porém, irmãos, eu sei que não é fácil. Né? Eu sei que irmãos, tem irmãos que tem que trabalhar e às vezes não é uma coisa de necessidade. E está tendo que trabalhar dia de domingo. Eu digo, ore, peça a Deus graça. Talvez você não consiga mudar isso de imediato. Mas não fique confortável com essa situação. Ore a Deus, busque em Deus uma oportunidade, né, para que você possa estar na igreja, se não é algo de necessidade. Né? Quem procurou carreira médica ou carreira policial vai ter que trabalhar dia de domingo. Tem vários irmãos aqui policiais, né, que eles dizem, ó, pastor, irmão Jaime, vez que eu disse, pastor, dia de domingo eu vou estar de escala, viu? Não vou estar na igreja. Então, não tem jeito, irmãos. Fica à vontade, vá lá. Você tem que estar trabalhando, né? Não pode, a sociedade não pode estar sem polícia, né? No domingo aí, senão é problema, né? Então, irmãos, nós devemos buscar, viver, praticar. Há um desafio muito grande, né? Muito grande mesmo, com relação a essa questão. E precisamos reformar a nossa vida e reformar a cultura, né? Exercer pressão cultural. Quando é que nós vamos começar a fazer isso? Não sei, nós temos que orar. Porque eu particularmente não percebo a igreja cristã, protestante, fazendo isso. Então é muito mais fácil a gente se moldar à cultura nessa questão. Nos adaptar, né? O que nós vemos em geral é a gente se adaptando, se adaptando, se adaptando. Mas em algum momento isso vai ter que ser feito, ensinado, né? Vivido, praticado com mais ênfase. Ok? Então nós devemos dar bom exemplo, os líderes, testemunhar, né, desse assunto, ensinar. Então eu não posso pular esse ensino. Há um certo sentido, irmãos, que eu ganharia de maneira ímpia não ensinando isso para a igreja? Ganharia. Seria muito melhor dizer assim, irmãos, vamos ali, depois aqui do culto, vamos ali para a pizzaria, ter uma comunhão. Mas eu não acredito, irmãos, não faço isso porque eu não acredito nisso. Não acredito que é coerente com a ética cristã, a ética bíblica, não é... Eu não sou estraga prazeres, não é que nem eu nem a Bíblia, né? Nem Deus é. Quando a gente ensina é por questão de que é o ensino, é a palavra de Deus. Não é uma questão de que querer ser chato ou estraga prazeres, certo? E, de fato, né, igrejas que não seguem esse princípio do dia do Senhor, às vezes tem muita comunhão, mas é uma comunhão quebrando esse princípio, né? É uma comunhão que se torna não espiritual, se torna carnal, que não é espiritual, não é bíblica. Né? Então, são coisas que unem, né? Entretenimento une. Né? Lazer, a gente pode fazer isso em outros dias, ter esse tipo de comunhão. Mas no domingo, não. Agora, é problema, por exemplo, até a gente já falou aqui, né? A igreja depois ter aqui entre nós um chazinho, um café, não, não vejo problema. Mas o que a gente deveria, à luz desse princípio, exercitar é uma conversação espiritual. É uma comunhão mais espiritual. Né? A questão toda é essa. Né? E nos preparar com antecedência. Não a pessoa chegar atrasada para o culto porque está preparando alguma coisa ou coisas desse tipo. Então, mas não é que a gente pode ter comunhão, conversar, coisas desse tipo, certo? Podem ser feitas, mas não nada que atrapalhe, né, a guarda desse dia. Irmãos, eu não vou seguir para a próxima pergunta, que eu acho que o tempo, deixa eu ver quanto tempo está aqui já, e abrir para perguntas, né, que pode ser que tenha várias perguntas aí. Nós temos mais de uma hora já, 1h07 de transmissão, então eu vou só ler aqui o último ponto. E aí abri para perguntas. Então, qual a responsabilidade dos governantes oficiais do Estado em matéria de observância do Shabat, né, do sábado? Eles deveriam, eles mesmos, guardar esse dia, né, já que a lei é moral, ela é para todos. Deveriam, pelas leis, proteger o dia, fazer leis, né, ter legislação com relação a isso. Tem todo aquele debate lá de Constantino, né, que o pessoal disse que foi um paganismo, questão do... Não, o dia do Senhor, a base bíblica para vermos que já está lá. Quando o Império Romano se tornou cristão, o Estado foi lá e decretou que era feriado o domingo. Agora, todo romano era um crente fiel, piedoso, que guardava corretamente o dia do Senhor? Não. Continuou gente guardando, não guardando, fazendo errado. Mas o governo fez o papel dele de magistrado. Fazer oposição e remover qualquer lei e exigências do governo que interfiram na prática correta do Shabat observada por qualquer pessoa. Então as leis deveriam favorecer o dia do culto. Então teve essa questão aí da pandemia, né? Que o Estado estava criando leis, fechando igreja. Irmãos, pela ideia cristã de divisão de igreja e Estado, não é para o Estado ficar criando leis antibíblicas, não, dizendo o que, é que a igreja tem que fazer, não. O Estado, ele tem que cumprir o papel dele de Estado. A igreja tem outra esfera de autoridade. Né? Agora, com relação à saúde, prevenção, tudo bem, tem o seu papel. Mas a igreja não precisou, a igreja mesmo entendeu que deveria, no pico ali, fechar, fazer o culto online, tranquilo. Mas a autoridade são duas. É separado igreja e Estado. Certo? Isso já é coisa vencida no protestantismo, no cristianismo. Só que está voltando agora, o Estado está entrando, né, querendo entrar na consciência. E a liberdade religiosa está indo pelo ralo. Né? E não só na igreja, no seu trabalho. Então você não pode mais ser cristão em canto nenhum. Ter a ética cristã. E isso, irmãos, não é algo pessoal. Isso é algo contra Cristo, não é contra mim, contra você. E nós, como igreja, não podemos aceitar. Porque a autoridade de Deus é maior do que a do Estado. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então, é muito tênue até onde o Estado pode ir, né? Mas, para nós, o Estado ele tem que Não é que é uma teocracia, mas eles deveriam, pelo menos, garantir a nossa liberdade. Ir lá e ver, não, o cristianismo, o Brasil é um país cristão, mesmo que foi catolicismo, né? Então eles deveriam lá, a observar as leis, a maioria do povo brasileiro não é cristão. Então eles deveriam considerar o cristianismo o princípio, né? Não colocar versículos lá, mas o princípio. Que já é histórico, que já, né, nosso país tem base cristã. Então, quando chegar às eleições, veja isso, né? Se você é crente e tem vocação para ser político, vá nessa tua força, né? Vai com a bênção de Deus, ore, vá e, para a glória de Deus, faça leis que observem a ética cristã. E nós, irmãos, como povo de Deus, tenhamos cuidado com isso, né? Com relação à ética cristã, o dia do Senhor, o trabalho, a ética do trabalho, tudo isso aí nós devemos observar. Então, como saber isso se a gente não conhece a lei do nosso Deus, os mandamentos de Deus? Então, sem conhecimento dos princípios da lei de Deus, então você não vai saber, né, como votar e até mesmo exercer a sua cidadania, né, viver para a glória de Deus na sociedade. Então, não precisa o governante ser crente regenerado. Pelo menos ele deveria respeitar o cristianismo, que o cristianismo é a maioria, e esse princípio, né, de liberdade de culto, de consciência. Então, percebam isso, né, porque se não for o cristianismo, não há neutralidade. Se não é o cristianismo que está influenciando a cultura, vai ter outra ideologia. Então, nós temos que estar atentos a isso. Irmãos, eu vou encerrar, abrir para perguntas, se tiver. Tem um microfone ali, se o irmão quiser perguntar, alguém que tiver perguntas. O microfone é mais para quem está em casa ouvir também, né? E, às vezes, a sua dúvida é a dúvida do irmão lá que está em casa. Certo? Alguma dúvida, irmãos? Perguntas? Aqui, né? Diga lá, Isaac. Sim. Teve um conflito na pandemia que foi, tem um mandamento, não matarás, que é outro mandamento que nós vamos ver. Então, o que aconteceu na pandemia é que foi uma doença nova, mortífera, né, transmitida pelo ar, que a aglomeração e a igreja reúne, né, a aglomeração, ela estava, né, uma super transmissão. Então, houve essa questão de saúde, o argumento da saúde, né? Porém, virou questões políticas, porque não tem aglomeração. Às vezes, lugar, e aí, assim, teve lugares que estavam proibindo a qualquer custo, né, qualquer quantidade. Então, assim, tem várias questões, né, com relação à pandemia. Então, ali no pico mesmo, quando surgiu, eu entendo que a igreja parou. Tem essa questão de submissão às autoridades naquilo que é justo. Né, também é outro princípio. Então, tem situações que não é fácil a gente tomar uma decisão ética, porque parece que os mandamentos estão conflitando. Mas, irmãos, nós não somos, né, nós somos, devemos querer ser santos, ser morais, mas não moralistas, né? Então, realmente, assim, se tem vidas em risco, como estava ali naquele pico da pandemia, então a gente não vai. A preocupação da igreja ali foi isso. Agora, quando virou questão política, aí eu entendo que algumas igrejas disseram, não, a gente vai obedecer a Deus. Não está ninguém, não tá oferecendo risco. E aí abriram, né? O pastor John MacArthur, ele disse lá na Califórnia, ele disse, eu vou abrir a igreja. Ele viu que era questão política e tal, não soube, praticamente eu não soube se ninguém morreu lá depois disso. Aí ele foi lá e enfrentou, né, o Estado. Mas depois foram surgindo, aqui mesmo em Alagoinhas, um vereador colocou uma lei aí dizendo que igreja é serviço essencial. E aí teve só limitação, né, de quantidade, coisas do tipo. Então, não é fácil. Porque assim, Isaac, a questão que a gente tem que entender, guarde bem isso. Nós estamos estudando a lei de Deus, mas aqui são a lei, Deus nos deu mandamentos, são ordens. Mas também nós extraímos princípios. Então, não é fácil aplicar sempre a lei de Deus. Não é fácil. Por exemplo, tem casos difíceis, né? Que fica, às vezes, parece que um mandamento está contra o outro, né? Por exemplo, né, um bandido vai lá na sua casa, diz lá, né, para a Marília, né, cadê Isaac? Cadê ele? Onde é que ele está? Eu vou matar ele agora. Aí ela vai dizer o quê? Está ali, debaixo da cama. Não, ela vai dizer. Não sei, né? Então, vai mentir, né? Qual a preservação da vida? Ou dizer, não, eu não minto, eu sou muito santo, não minto, né? Eu sou crente não mente. Então, aí fala a verdade para o bandido, vai lá e mata o marido. Então, sim, nós não somos salvos por obediência à lei, né? Então, tem encruzilhadas aí, e eu acho que a igreja passou por isso, né? Não há, a gente não passa perfeitamente. Só que chega a hora que tudo vai ficando claro no seu lugar e que a gente entende que já voltou, né? Está voltando aí, mantém aí um certo protocolo, mas eu acho que as pessoas estão fazendo tudo, né? Por que é que não vem para a igreja? Então, acho que é hora, né, dos irmãos voltarem. Alguns irmãos, eu entendo, estão esperando ser vacinados. Eu respeito. Eu acho que a gente não tem... Irmão, não vamos nos dividir por causa disso, não. De vacina, não. Porque é o que o mundo quer que a gente faça. Você é pró-vacina, entende que... Vá, se vacine, vá lá, a gente espera, vá lá, tome a sua vacina. Outros irmãos não querem se vacinar logo de cara. Então, assim, nós temos algo que nos une, que é a fé em Cristo Jesus, que é a salvação em Cristo Jesus, é a nossa doutrina, a Bíblia, o que nós cremos. Então, não vamos brigar com os irmãos. Se o irmão está lá, não está vindo, está se resguardando, esperando a vacina, ok, entendeu? Vá lá, tome a sua vacina, vamos orar para que a vacina faça o bem. Outros irmãos não vão vacinar. Eu vou brigar com o irmão e tal, o irmão tem seus motivos lá. Então, não vamos nos dividir pelos que vieram, os que não vieram. Agora, o princípio você tem que aplicar. O que eu quero como pastor é que você que está ouvindo o estudo, aplique na sua vida esse princípio. Faça um autoexame. Por quê, né? Por que é que não estamos domingo na igreja cultuando a Deus? A nossa vida está em risco mesmo? Você está correndo perigo de vida? Se você está convencido, tudo bem, então a gente vai esperar, tome a vacina, a gente vai orar. Mas, não, só a igreja, a gente tem tanta aglomeração aí acontecendo, né, e coisa. Então, assim, vamos ser coerentes, aplicar o princípio, né, e servir a Deus sem legalismo, moralismo, mas de modo ético, né, de modo moral, de modo correto. Eu quero, para encerrar, já que o tempo já avançou bastante, dar saudação aqui aos irmãos online, né, irmã Mônica, irmã Helenice lá de Pirá, né, que nos acompanhou, Deus abençoe, irmã Clara lá de Santo Amaro, Deus abençoe, irmã Clara Cabral, né, nossa amada irmã lá de Santo Amaro, acompanhando aí pelo Facebook. E Erlaine, irmã Emily, irmã Luciana ali pelo YouTube. Deus abençoe. Irmãos, o tempo avança, vou orar para encerrar, mas se você tem perguntas, fique à vontade para enviar pela internet, ou me trazer ou perguntar na próxima aula. Fique à vontade para interagir e perguntar. Ok? Vamos orar então, concluindo. Santo Deus, nosso Pai, estamos Estamos aqui, ó Deus, aprendendo mais de Ti. Te louvo, ó Deus, por essa instrução que entendemos, ó Deus, é fiel. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa todos que acompanham, os que ouvem. Nos dá a entender, ó Deus, o princípio desse mandamento, a responsabilidade que temos como cristãos, como pais, líderes. Entender, ó Deus, o lugar do trabalho. Não devemos abominar o trabalho, mas o Senhor quer que sejamos fiéis, ó Deus, às nossas vocações, mas também entender, ó Deus, o lugar do descanso, o lugar do teu dia, o lugar também até mesmo do lazer, do entretenimento, com a família, ou também espairecer, mas usar, ó Deus, o tempo que o Senhor nos dá, os 6 dias, e nos fortalece, ó Pai, a comunhão, nos dá unidade nessas verdades. Sabemos que há diferenças de aplicação, pensamos diferentes, ó Deus, em detalhes, mas que o essencial, ó Deus, possamos ter unidade, que domingo é o teu dia, é o dia do culto, que possamos nos alegrar no teu dia, que possamos confiar no Senhor, ó Deus, no teu cuidado, na tua bênção para o nosso trabalho nos outros dias. Abençoa essa igreja, abençoa todos que ouvem, acompanham, nos dá uma noite de paz, nos abençoa, é o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu encerro aqui a transmissão, né? Todos são bem-vindos. Tem algum aviso, lembrete? Não tem programação. Domingo, escola bíblica, né? Pela manhã 9h30, culto à noite 18 horas. Então Deus nos abençoe, né? E até uma próxima oportunidade. Amém.